né? É um tema sensível porque nós, quando falamos de futebol na Bahia, falamos da cultura do estado baiano, né? Da cultura do torcedor Bavi, né? Tanto do Bahia como do Vitória. E o Vitória é a resistência da cultura, da manutenção da sua cultura futebolística ali no entorno do seu estádio, do Barradão, que é algo, é um patrimônio do estado baiano, né? Um patrimônio cultural do estado baiano, porque ali se faz cultura. É ali que você fez as caras pintadas, os torcedores na resenha, e Reinaldo falou aqui agora há pouco, inclusive, que tem torcedores que sequer entram no estádio para você ver a importância que tem aquilo ali do ponto de vista cultural. Mas do ponto de vista do empreendimento, e eu chamo a atenção ao torcedor do Vitória para essa informação, isso não é uma especulação, isso é uma informação. O Vitória tem o pior ticket médio do futebol brasileiro na atualidade, da Série A. É o pior. E por que é o pior? Se você pegar a receita bruta e dividir pelo número de público, você vai encontrar um ticket médio na faixa de R$27. Então o ingresso para o Barradão custa R$27. Ah, fala, mas onde está o Bahia nisso? Está em penúltimo. R$36. O futebol baiano não pode abdicar desta informação. Ah, Flávio, mas o Remo, as pessoas são também como o futebol baiano. O Remo é um dos melhores per capita. O Remo, clube do Remo, tem um dos maiores ticket médio, acho que na faixa de R$56, R$66, alguma coisa assim, do futebol brasileiro. Então, é inevitável, e aí isso não é informação, isso é apenas uma opinião, que o futebol baiano, Bahia e Vitória, nesse caso estamos falando do Vitória, mas é inevitável que haja uma gourmetização do torcedor. O Vitória vai construir a sua arena aí, vai passar por reforma. Existe um ponto crucial no torcedor do Vitória que precisa ser observado, que chama-se setorização. E a setorização praticamente dilacerou a torcida do Bahia na Fonte Nova. Então, isso pode sim acontecer no estádio do Barradão, no Manuel Barradas, tendo ou não cobertura, tendo ou não assento, isso não importa. Mas a setorização é algo que tem que ser feita com bem cautela, bem cuidado. Porque existe cultura ali no Vitória sendo construída. Então, a Arena Barradão é um salto importante de qualidade para a modernização daquele equipamento, que não só o torcedor do Vitória, mas todo mundo que está no entorno do Vitória, e aí eu falo dos policiais, das pessoas que trabalham, dos profissionais de imprensa, nos próprios profissionais do futebol. Lá o Vitória não tem uma zona mista adequada para você fazer uma entrevista, ainda é uma coisa muito rudimentar, digamos assim. A sala de reunião do Vitória de imprensa é boa, tem LEDs, mas é apenas uma sala de imprensa. Então a infraestrutura, os camarotes do Vitória, né, foram construídos agora, inclusive
são bons,
são bons,
os camarotes são bons, foi construído também agora, recentemente, o vestiário. Botaram um vestiário moderno, cheio de televisão, passando jogos e tudo mais.
Mas isso tudo vai ser modernizado. Então,
vai.
É importante que o torcedor do Vitória veja que isso vai acontecer. Está acontecendo, mas, obviamente, que não se afaste do clube. O torcedor do Bahia, aconteceu isso, se afastou muito. Então, hoje, quem vai para Fonte Nova não é quem pode. Aquele sorvete que o pessoal tomava, rolete de cana, não vai ter mais. Sorvete, né? Aquele sorvete, né, Ri?
Você tá acostumado
a tomar no Barradão, não vai ter mais. Então, o torcedor do Bahia, a torcedor do Vitória, reclama sistematicamente do serviço prestado na Fonte Nova. Sanduíches ruins, bebida quente, tudo mais, e isso tem que ser observado. Agora, faço votos que essa transição pro Fábio Mota, ou quem quer que seja, esteja até lá, o Newton, o Djalma, a turma toda do Vitória, que tem competência para isso, façam uma transição equidistante com o poder aquisitivo do torcedor do Vitória, e não afaste o torcedor raiz, porque foi o torcedor raiz que segurou o Vitória até hoje, aonde ele está, e é esse torcedor raiz que provavelmente vai segurar o Vitória pelos próximos 10, 15 anos aí, que o Vitória tem nessa transição geracional, que é do torcedor e do seu equipamento.
Beleza, pra você mesmo, e aí você já complementa, Reinaldo, o Vitória deve ir ainda mais ao mercado? Você acha que nesse momento, porque o Vitória já fez algumas contratações, chega a 4, né, nessa nova janela, nessa fase aí. O Vitória deve trazer mais alguém nesse momento, Reinaldo?
O Vitória tem interesse de mais um camisa 9, tá? E ele tá sondando alguns jogadores e chegou a fazer uma proposta. E pelo que eu vi, os valores pedidos pelo CRB é o jogador Mikael, atacante. Inclusive tem proposta de Santos, Inter, tem outra equipe também no futebol brasileiro interessado no Mikael. O Vitória fez uma proposta, tá, Ffábio? Só que a pedida lá é muito alta, é 2 milhões e meio de euros. O time do CRB tá pedindo. Vitória vai em busca ainda de um atacante, tá? O Vitória tá interessado em trazer mais um camisa 9. Eu acho que chegando esse camisa 9, se não houver nenhuma oportunidade de mercado de zagueiro, o Vitória para por aí. E aí só pensa em contratação no ano que vem. Só emendando o que eu já estava falando em relação a novidades, né? O torcedor vai ver novidades quando chegar lá no jogo contra o Vasco na próxima quinta-feira. O telão, né? O placar do Barradão, ele aumentou. Vitória aumentou o placar um pouquinho mais, é uma novidade, não deixa de ser. E o estacionamento, por essa empresa nova que eu citei aqui, a Indigo, ela é altamente tecnológica, Fábio. Você sai da sua casa antes de ir pro Barradão. Eu cheguei na minha casa, tô vestindo minha camisa do Vitória, eu vou garantir logo minha vaga. Já compra logo sua vaga. Você já chega lá, você já vai ter a vaga do estacionamento já garantida, porque tem um reconhecimento da sua placa quando você chegar ao Barradão. Ou seja, vai ser uma coisa já mais moderna, justamente para melhorar um pouco mais o acesso que a gente reclama tanto por conta de, pera aí, vamos esperar um pouquinho aqui, cadê? Passa o cartão aí, às vezes não passa. Porque lá no Barradão é complicado quando o Barradão lota. O sinal de internet lá é horrível. Então acho que vai melhorar muito nesse quesito aí. O Vitória tá mudando essa empresa. Acho que pensando também na comodidade do torcedor.
Bom, Flávio, eu perguntei se o Vitória ia para o mercado. Você acha que o Vitória nesse momento tem contratado bem e deveria reforçar mais algum setor? E fale também dessa cirurgia do Nathan Mendes. A gente não tem como contar com o Nathan tão cedo. Mas é um jogador que vinha tendo uma função dentro desse elenco importante.
O Nathan é um jogador voluntarioso, estava numa oscilação, mas tinha se encontrado dentro, assim como outros atletas do elenco do Vitória também, o próprio Ramon, tinham se encontrado, se encaixado ali, e acabou tendo essa infelicidade aí, se não me engano, foi contra a Chapecoense, não foi?
O Nathan?
Não, foi o Camutanga, Chapecoense.
O Nathan foi o CRB, o jogo de volta.
Foi.
Que aconteceu lá.
O Camutanga que foi Chapecoense.
O Camutanga foi Chapecoense.
Lá em Condá.
Exatamente. Naquele que Mateuzinho sofreu um pênalti no finalzinho do jogo. Isso. Entrou no finalzinho, sofreu o pênalti, bateu e fez gol.
Que Anderson Pato perdeu um gol feito.
Isso.
Eu me lembro.
Você lembra logo do gol
rapaz,
perdido?
Aquele gol que ele perdeu lá, meu amigo, não se perde não.
Mas você tinha que lembrar, era do pênalti sofrido pro Mateuzinho.
O Mateuzinho
tava com 2-3 minutos em campo.
Mas eu já tinha lembrado. Aí já. Aliás, Mateuzinho.
Pior, rapaz.
Mateuzinho entrou e mudou o jogo.
Foi.
Foi 40 minutos ali?
Ele entrou com 43.
43, né?
Oi.
Pois é. O Mateuzinho, você vê como ele é importante. Mateuzinho é um jogador importante. Apesar dele não estar numa plena forma física, ele é um importante. Mas o Vitória.
Ontem eu disse aqui que pra mim, Mateuzinho tinha que ir pro banco pra Pochettino.
Eu vi.
Ele você não vai perder comentou, o grupo. Você não comentou ainda. Porque eu espero que você não seja pipoqueiro igual a Corbacho que concorda com tudo com o Reinaldo. Ronaldo espirra, ele vem com 3 lenços pra dar Reinaldo. Mas eu quero ouvir sua opinião, seu Flávio Lordeiro.
Não, eu acho que Mateuzinho não tem que ir pro banco, não.
Ah, para com isso.
Não, a minha opinião. Eu acho que Mateuzinho é um jogador multifacetado dentro do Vitória. O Pochettino, na minha opinião, é mais completo.
O que é multifacetado? É duas caras, três caras? É o que isso?
É multi-utilizações, né?
Ah, tá.
Mateuzinho vem pegar a bola na defesa, Fábio. Ele quebra linhas, ele é um cara que vai pro X1, ele comanda o time, ele tem um papel importante dentro do time do Vitória. Mesmo que, você veja, vamos falar um pouco sobre a performance do Messi contra o Egito. O Messi não jogava nada até os 38 minutos do segundo tempo. E ele mudou o jogo nos 3 gols do Argentina. Deu uma assistência, fez um gol. E no gol que a Argentina fez, ele orientou o lançamento. Então, o Mateuzinho é esse cara. Pô, Flávio, Mateuzinho é Messi? Claro que não. Eu tô fazendo apenas uma comparação.
Que susto.
Da importância do atleta pro time do Vitória. Ele é um cara que orienta. O Vitória tava mal no jogo contra o ABC até o Mateuzinho fazer aquela jogada explosiva. Não foi ele que fez? Na Copa do Nordeste?
Foi contra o Ceará.
Ceará.
Que ele arrancou ali do meio campo e aí terminou sofrendo o pênalti do Edson.
Exatamente.
E o Edson foi expulso.
Exato. Então, o Mateuzinho é esse jogador. Mas o Mateuzinho não é um jogador regular. E é bom ter o Pochettino em ponto de bala. E eu acho que ele tá preparado pra jogar, porque tava jogando regularmente no Fortaleza, e o Pochettino, eu vi vocês falando sobre a queda de rendimento do Pochettino, exatamente coincidiu com a saída do Vojvoda do Fortaleza, e não acho que seja a solução trazer o Vojvoda, não, né, numa eventual saída do Jair Ventura, que tá numa polêmica desgraçada na rede social.
Por quê? O que é que tá acontecendo com...
Porque eu acho... Porque... Não, você não tá vendo, não? Da polêmica?
O que é, Reinaldo? Tá acontecendo...
Que o Jair Ventura tava pra sair, não sai, sai, não sai...
Ele foi sondado pela equipe do Vasco, né? Ele foi sondado pela equipe do Vasco e no mesmo dia que ele foi sondado, flagraram o presidente Fábio Mota, Djalma e o Jair Ventura almoçando num shopping... E aí gerou aquele burburinho, será que ele vai sair?
Só por isso,
cara. Será que estão negociando? E aí entrevistaram o Jair Ventura e ele disse, ó, eu não comento nada sobre isso. Na minha carreira eu nunca comentei sobre isso quando
então
surgiu
é
alguma informação.
Tem alguma coisa.
Não, mas a declaração que me chamou a atenção foi do Fábio Mota.
Foi, que ele não foi, sai, ele... que ele acredita no projeto.
Não, ele falou o seguinte, o Fábio falou...
Que ninguém é maior do que o Vitória.
Que ele só quer no Vitória quem queira estar.
Ficar.
Ele falou isso, foram essas palavras do Fábio. E não tá errado não, tá? Não tá errado não. Eu acho que a opção do Vasco é uma opção para a carreira do Jair Ventura tentadora.
É, mas eu acho que pela bagunça do Vasco é melhor ele ficar
isso
quieto
aí, sem
aqui,
sombra
porque
de
ele
dúvida.
Tá montando
não,
o time dele, ele tá com um projeto bacana.
Mas nós aqui, na resenha, já falamos, inclusive, sobre eventuais substituições do Jair Ventura no primeiro semestre. Nós falamos sobre isso aqui. Então, a permanência do Jair Ventura ou a saída dele não é algo sólido. Então, o Jair não tem hoje multa no seu contrato.
Não.
Não tem hoje multa.
Aí pode simplesmente...
Não, ele tem multa sim.
Pra sair não. Tem, acho
tem
que não.
Multa. Jair tem.
Tem um contrato de gaveta ali, não tem
não? Jair tem multa, como tinha Thiago Carpini, como o Vitória pagou multa pra tirar Thiago Carpini de lá, então tem multa.
Bom, que eu já fiquei sabendo, não desconfiando da sua informação, pelo amor de Deus.
Não, claro.
São coisas diferentes, mas é que ele teria um acordo lá pra liberação do atleta, do treinador. Mas é fato que o Vasco tá numa bagunça, mas... seja o Bahia, seja o Vitória, um chamado do Vasco é sempre algo que chama a atenção. E é bom que chame mesmo, porque o Jair está fazendo um trabalho bom no Vitória. Está fazendo um bom trabalho no Vitória. Isso é um fato. Isso aí é irrevogável. A questão é, o torcedor do Vitória, se eventualmente, Fábio, e você sabe como é a cabeça de torcedor, né, Rei? O Jair perde 3-4 partidas seguidas aí. E é possível que isso aconteça com o Bahia, com o Vitória, com qualquer clube. Qual é a mentalidade do torcedor? Ele vai pedir a cabeça? Porque torcedor é assim, é volátil, é volúvel. Hoje tá um morrendo de amores, amanhã pode estar pedindo a cabeça do Jair Ventura, do Rogério Ceni.
Eu teve até carta esse ano.
Você lembra?
De torcedor pedindo a saída de Jair Ventura, dizendo não vai ter que sair de qualquer jeito.
Eu não dava essa declaração de Fábio Mota, não. Eu não vou mentir.
Ele deu junto com o Anderson Matos.
Eu não dava, não. Não dava essa declaração de Fábio Mota, não. Eu acho que Fábio Mota tem momentos. Isso aí todo mundo já sabe, certo? Todo mundo sabe que o Bahia é maior do que Rogério Ceni, que o Vitória é maior que o seu treinador. Isso aí todo mundo sabe, mas tem momentos. Quando surge um negócio desse, que é um negócio que. Vamos lá. Se o Vitória sair hoje. Hoje até o Vitória está melhorando seu time. Antes dessas 4 contratações, ainda continuava dizendo que o Vitória é um time que não é bom, é um elenco, não tem um elenco
limitado,
bom.
Né?
Tem 11 jogadores ali que conseguem dar um caldo, mas não tem um elenco forte. Não tem, agora reforça, é bem verdade, mas eu sempre disse aqui que o Vitória não tem um elenco forte e que a vontade e o jeito que o Jair Ventura fizeram conseguindo deixar o Vitória melhor. Então hoje... Eu não vou mentir que o titular absoluto do Vitória é o Jair Ventura. Ah, se lá na frente vai ter uma sequência ruim e ele vai perder a mão e o Vitória vai passar a perder, aí é outra discussão, é muito se.
Mas ele pode... hoje ele é unanimidade.
Ele é unanimidade, então é um treinador que, assim, eu se fosse Fábio Mota, eu não dava essa declaração.
Deixava quieto.
Pra mim, deixava quieto.
Como ele próprio fez.
Pra mim a declaração é, olha, queremos muito contar com ele, pronto. É um cara importante, fundamental, vamos esperar as coisas acontecerem, é natural que quem faz um bom trabalho seja procurado. Não tem por que você criar? Eu acho que ele. Acho que o defeito do Fábio Mota é esse. É você criar polêmica onde muitas vezes não tem necessidade, pô. Não tem necessidade. Ah, chega aqui a rádio atrás de Flávio Lordelo. Eu vou aqui enaltecer o trabalho de Flávio. Flávio é um bom comentarista. É natural que ele chame a atenção, ele tá numa rádio grande. Quando você faz um trabalho importante numa rádio grande, você vai chamar a atenção de outras rádios. E é o mercado. Aí pra que dizer que a Itapuã FM é maior que Flávio? Todo mundo sabe que é. Todo mundo sabe que a Itapuã é maior que eu. Eu vou sair daqui, vai ter. No outro dia vai ter uma pessoa no meu lugar. Mas eu preciso criar esse tipo de polêmica? Qual é a necessidade disso? Então eu não gosto dessa declaração, Flávio.
Não é novidade. O Fábio Mota já criou essa mesma polêmica com o Wagner Leonardo. Quando teve aquela especulação de sair com o Lucas Esteves. Você lembra? Aquela polêmica que ele queria sair do Vitória, o Fábio Mota fez tudo pra não sair.
E aí vem a história do amor, né?
É, exato.
Mas sabe qual foi o problema com aquele negócio do Lucas Esteves? É porque o Vitória colocou uma cláusula no contrato que não poderia colocar. Ponto. Quando você bota uma cláusula dizendo, ó, se chegar alguma proposta de algum clube pagando a multa, você fica aqui se eu pagar $100,000. Não existe isso.
Não existe.
A multa é soberana.
É uma cláusula.
Você pagou a multa, você paga até a FIFA. Pagou a multa, o jogador vai embora no dia seguinte.
Já foi.
Pois é, então não existia aquela cláusula. E aí o que é que o Grêmio fez? Pagou a multa. E aí o Vitória veio e ativou essa cláusula no contrato que não existe. Juridicamente isso aí é nada. Aí o que é que o Grêmio disse? Então tá bom, então a gente vai pra justiça brigar. E o Vitória foi lá e devolveu o
contrato. Não, não é isso, contrato, não é, contrato nenhum é maior que a lei.
Do que a lei, exatamente. A multa, ela é soberana, Fábio. Se pagou, vai embora.
Se existe uma cláusula abusiva, ela é nula.
Eu vi jogador do Corinthians 2 indo pra China com um time lá da China pagando na FIFA. Toma aqui na FIFA. No dia seguinte os caras estavam viajando e o Corinthians sem saber direito o que é que tava acontecendo. Pagou, já foi, irmão.
Mas a eventual...
Mas o Lucas também não queria ficar.
A eventual saída do Jair Ventura foi, ano passado, a eventual saída do Carpini, que foi especulado também em outros clubes do Sul e não foram. Né? E ele acabou não indo, acabou ficando.
Mas deveria, viu?
Não.
Mas...
Veja, agora a Inês é morta.
Deveria, sabe?
Ter saído, né?
Inclusive. Não,
mas tudo bem, mas vamos, a gente tá falando hoje.
Pronto, a última pergunta que eu fiz a ele não foi pra desmerecer ele na coletiva depois que ele perdeu do Confiança. Foi pra mostrar a todos que estavam ouvindo ali a nossa transmissão na época, né? Eu tava em outra emissora. Para mostrar os números dele. Ele tinha, quando ele saiu do Vitória, 27 jogos e só 4 vitórias. E aí eu fiz uma pergunta dura a ele na coletiva, e aí ele ficou ali meio chateado.
Ele recorreu a muleta.
Ficou meio chateado.
Eu que coloquei o Vitória na Série A em 2023. Lembra da muleta?
Ele sempre falava isso.
Ele sempre usava essa 24.
Mas os números dele não eram bons.
Naquela época, não.
Eu não entendo como é que o Condé caiu depois de ter sido campeão baiano e caiu com 6 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro.
Mas Condé caiu por preconceito.
Preconceito de quê, Flávio?
Porque o torcedor não entendia que o Condé tinha nível pra Série A. Você lembra dessa discussão?
Mas ali tá muito cedo ainda.
Se o Vitória
achava que... Ele tinha acabado de ser campeão baiano, ele tava com problemas de lesão, Dudu começou o brasileiro lesionado, Mateuzinho começou lesionado. Tem paciência um pouquinho.
Se o Vitória tinha a impressão de que o Condé não era o treinador pra você comandar o time da Série A, depois do acesso da Série B, depois do título baiano, todas essas conquistas foram mérito do Condé, Léo Condé. Léo Condé deu um nó no Bahia, que era insolúvel.
Léo Condé dá nó no Bahia.
Né? Não, deu nó insolúvel.
Entendi, rapaz, Valença, olhando pra você, dizendo que o Bahia é freguês de Condé.
Até hoje é.
Não, mas é Bahia, até Valença. Hoje, pô.
Mas a questão toda é que Léo Condé foi tirado do cargo, muito porque parte da diretoria do Vitória não entendia que ele era o homem a estar lá.
Pois é. Você sabe disso, não sabe? Eu sei, tanto que depois disso aí, até esse ano, quando surgiu a provável demissão do Jair, né, porque escreveram carta e tudo mais, eu cheguei pra Fábio Mota e perguntei. Ele disse, não vou cair mais em pressão, nem de torcedor, nem de conselheiro, de nada. Porque eu já caí uma vez e terminei...
Se fosse outra, eu não diria, mas Fábio Mota vai cair em pressão sempre.
Bora, vamos lá, vamos falar com o torcedor aqui, 99654-2750, 99654-2750.
Boa noite. E aí, bancada do Benils, Arena, Itapuã FM. Galera, essa quantidade de estrangeiro
da Chapecoense na próxima.
Que pode entrar na partida. Você acha que isso não prejudica, por exemplo, uma base? O que eu acho, na minha opinião, que deveria ser menos. Deveria diminuir a quantidade de estrangeiros para dar prioridade à nacionalidade. Entendeu? Porque isso aí também afeta na base.
Já vai ficar um período maior aí.
Não sei. Eu queria saber a opinião de vocês aí também.
Ah, vamos lá, Valença, responda aí essa quantidade de estrangeiros, de gringo, tira o espaço da base?
Não acho, porque se não fosse um estrangeiro, provavelmente os times brasileiros estariam contratando jogadores daqui mesmo, como foi durante boa parte da vida. É só você imaginar, quando, e eu vou trazer o Bahia como exemplo, até porque cobro o Bahia, mas quando foi que o Bahia conseguiu ter no seu time titular 5 jogadores que fossem oriundos da base na mesma temporada? Pouco provável. Então, assim, você não consegue. A gente fala até do título do Bahia de 88, mas muitos deles não eram da base do Bahia. Vieram da Catuense, entre outras situações. Da base do Bahia tinha João Marcelo e Ronaldo. E Zé Carlos.
Zé Carlos da base. Mas Zé Carlos não era bem da base, né? Zé Carlos era da Várzea.
É.
Ele não era bem da base, não.
Mas assim, até em time que ele tenha jogado pela primeira vez foi o Bahia.
Foi.
Então, assim. E isso não tinha os gringos, eu acho que não. Não afetaria muita coisa, não.
E aí, Flávio Lordeiro, eu quero sua opinião, né? Também acho que eu vou mais com o Valença, né? Já que ele pediu a opinião de toda a bancada, eu vou mais nesse segmento de Valença aí. Eu acho que a política de base é que tem que estar estabelecida dentro do clube. É quando você quer utilizar a base, você utiliza, independente da nacionalidade dos atletas que estão chegando.
O Amaral não está aí no Vitória? É da base. É um jogador estrangeiro da base, uma oportunidade de negócio que o Vitória fez e trouxe o Amaral. Mas o atleta sendo um estrangeiro ou não, não acho que prejudique tacitamente a utilização da base. Eu acho que a política do clube, ela versa muito mais do que você contratar 5, 6 atletas. Por exemplo, o Juan Pablo está sendo aproveitado, né? O Amaral tem promessa de ser aproveitado também pelo Jair Ventura. Inclusive, já está treinando entre o elenco principal do Vitória e tudo mais. Então, o que mais pesa sobre a não utilização ou utilização da base é a política estabelecida na agremiação sobre a utilização dos atletas da base. O Palmeiras tem uma política clara de aproveitar a base. A base do Palmeiras é uma das mais fortes do país. O Flamengo já teve mais, já caiu e voltou a ter uma base muito boa também. Então, o Cotia, no caso de São Paulo, mesma coisa, agora está em queda, mas também uma base forte, tradicional, a base do Santos também, os meninos da Vila, quem não lembra da política do menino da Vila, que foi quem deu ao Santos 3 títulos nacionais, uma Copa do Brasil, salvo engano, foram 2 brasileiros. Então, essa política vai muito mais da existência da gestão do clube do que trazer atletas, porque não seria, se não fosse o Nico Acevedo, seria um Wagner Leonardo, um Marcos Valença, um Fábio Gomes, um jogador brasileiro qualquer. E aí tiraria igualmente, entre aspas, a oportunidade da base. Então, eu tô com vocês aí, a opinião é de que a chegada de atletas estrangeiros não tem nada a ver com a questão da base. Tem a ver com o futebol brasileiro, mas não com a base.
Beleza, esse é o Flávio Lordeiro, nosso comentarista, 996542750.
Boa noite a todos da Arena Itapuã, meus amigos aí, Fábio, Lordeiro, essa turma boa aí, né? Valença e etc. Veja bem, o Vitória tá voltando aí, né? A Copa do Mundo acabou para nós, brasileiro, né? Vamos agora à nossa realidade, que é o Campeonato Brasileiro, e o Vitória não pode perder o foco. Contratou aí Pochettino, né? O menino Brits, que é o zagueiro, e o Fabiano, né? É o Fabiano, é o Fábio, não sei. E na opinião de vocês, precisa mais de alguém ou só isso aí basta, esses jogadores? Eu acredito que o Vitória tá no caminho certo.
Descartar mensagem certo. De voz, botão.
Um abraço forte, Deus abençoe a nossa noite. Valeu, gente. Lauca, o gostosão do Nordeste.
Valeu, valeu, Lauca. Um abraço pra você. A gente até debateu já sobre isso, mas na volta, Reinaldo vai me dizer detalhadamente, hein, quem pode chegar, se alguém vai sair ainda. Eu vou no intervalo comercial, já a gente volta.
O futebol aqui tem mais emoção. Itapuã. Depois do amistoso internacional, o tricolor de aço. Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso e dessa vez contra o tricolor das Laranjeiras.
Fluminense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 16h. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15h, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 15h, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles! Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Junho chegou daquele jeito. Tem São João, tem caldinho, tem namoro.
Amor, você tá esquecendo de uma coisa.
Ai, meu Deus, nosso aniversário?
É dia de jogo.
Aí o xadrez vira amarelo, o sofá vira arquibancada e a mesa entra em campo. Linguiça, petisco, costelinha e salaminho. Saudade combina com festa, com jogo e com resenha boa. Pega a petisqueira.
Hoje vai dar saudade.
No ritmo do arrastapé, com o sabor que a torcida quer.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul. Sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O futebol aqui tem mais emoção.
Itapuã.
Depois do amistoso internacional, o tricolor de aço. Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso e dessa vez contra o tricolor das Laranjeiras.
Fluminense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 16h. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15h, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 15h, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Onde quer que você vá,
ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Craques da Itapuã.
Fábio Gomes.
Voltamos, 9:03, você participa 996-54-2750, vai no YouTube da BNews TV, deixa sua mensagem, curta, compartilha, ative o sininho, deixe seu like, ajude o YouTube da gente a fortalecer cada vez mais. Que história é essa, Reinaldo Oliveira, de... Aliás, responda primeiro aí, Vitória com contratação, Reinaldo, explique aí de novo, vá. Qual é a posição carente que o Vitória precisa, que o torcedor perguntou?
Camisa 9, né, Fábio? Isso porque saiu o Renzo Lopes e saiu o Pedro Henrique. Renzo Lopes já foi anunciado pelo Ceará e o Pedro Henrique anunciado hoje pelo Cuiabá. Então já são dois atacantes a menos. O Vitória tem que ir atrás porque hoje você só tem René e Kaiser. Você precisa de mais um, já que o Vitória ainda está na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A ainda é longo, é até o final do ano. Então o Vitória está atrás de mais um camisa 9, tentou o Mikael do CRB, até então sem sucesso. E se aparecer alguma oportunidade de mercado para zagueiro, o Vitória pode até trazer, porque o Vitória hoje só tem Luan Cândido, Kaká e o que chegou, Emanuel Brits.
E aí, Flávio?
É, a notícia que o Reinaldo trouxe ontem, que o Matheus Silva estava se recuperando, é importante.
Já está pronto, tá? É isso. O Vitória não está com DM vazio, fora os jogadores que estão se recuperando até o ano que vem, mas fora isso, todos recuperados.
Mas Matheus Silva precisa tomar atento, né? Precisa saber o que ele quer da vida, se ele quer realmente jogar no Vitória ou se ele quer fazer figuração, porque ele só é um jogador de um jogo só.
Interessante como esse rapaz me enganou, viu, velho?
No primeiro jogo, chegou, fez gol, disse, cruzamento, assistente.
Achou o lateral direito certo da vida.
4-0 pro Vitória no Barradão contra a Juazeirense, né? Aquele jogo polêmico que teve aquela questão da expulsão e tudo mais, mas não importa, ele fez um bom jogo.
Fez?
Ele fez um bom jogo.
Marcou um gol.
O Matheus Silva, depois desse jogo, teve mais umas 3 oportunidades no time principal, não emplacou, inclusive, salvo engano, contra o Galícia, ele foi o lateral direito no último jogo da fase de classificação, não jogou bem, o Vitória foi, classificou, foi nos pênaltis com o Galícia? Foi, não foi?
Não, o pênalti foi o Jacuipense.
O Jacuipense, isso. Mas a Vitória ganhou de 1-0 do Galícia, não foi isso? Foi um jogo muito amarrado, inclusive, o Galícia jogava ali a sua sobrevivência.
O Marinho perdeu o pênalti?
Foi. É, pediram pro Marinho bater o pênalti e perdeu, né? Então, o Vitória precisa rever essa questão da população na direita. Já tem o Fabiano Silva, Fabiano Souza, melhor dizendo, que veio do Ceará, que é um lateral ok, né? Um lateral que não é exuberante, mas é um lateral que tem mercado. E é um lateral que tem mercado, obviamente que é um lateral que é desejável nos outros clubes e está no Vitória. Na parte esquerda tem o Ramon, que se reinventou de 2025 para cá. O Ramon, que era um jogador que era tido como descartável, né, negociável, ele exatamente naquela fase ali de pré-Bavi, cresceu muito no Vitória, e no Bavi eu acho que ele teve ali o pico de
foi
certeza.
Aquele golaço que ele fez.
Não, né? Foi? Então assim, ele teve ali o pico de certeza.
Eu acho que nos dois, viu, velho?
Foi, jogou bem os
dois. No primeiro, quer que fale nos dois, é o seguinte, é o último do Campeonato Baiano e o primeiro do Brasileiro.
Foi sequência.
Que o primeiro, o último do Baiano, ele é um responsável indiretamente
pelo arranque,
pro, né, Roman Gomes perder a posição de lateral direito.
Isso.
Porque ele arrebenta o primeiro tempo em cima do Roman Gomes.
Ele arranca, toca pra Mateuzinho.
É, não, e além disso, o jogo em si, ele colocou.
Não só o Romão, viu?
Sim,
pô. Ademi também.
É isso, mas aí Acevedo entra no segundo tempo, aí Acevedo já entra mais na marcação. Mas o Ramon no Bavi, ele foi. Não foram nos dois. Muito bem.
Então o Ramon, na lateral esquerda, ele se reinventou a ponto do Jamerson já não ser mais um jogador unânime, deu vitória. Né? O Jamerson teve aquela contusão contra o Cruzeiro. Então ele vai ter que reaprender a jogar na lateral esquerda. Eita, estamos no intervalo? Não. Muito obrigado, Reinaldo Oliveira. Não estamos no intervalo. Muito obrigado aqui. Lá na live eu tirei aqui o. Vocês estavam aí conectados, estavam sabendo. Mas o Vitória tem lateral esquerdo, tem lateral direito. Agora o Fabiano Souza e o Matheus Silva são dois atletas que estão na posição.
E ainda tem o Edenilson, né? Que joga por ali.
Por exemplo, avisado. Mas a questão do camisa 9 é uma coisa que chama atenção. Eu acho que o Vitória não precisa sair com sangue
desatado. Mas o Vitória precisa de 9 assim, pô?
Eu acho que não precisa.
Ele não tá desesperado.
Se
tá,
tiver
é,
alguém...
Mas é porque saíram dois de uma vez só. E aí...
Mas o Renzo Lopes...
E o Kaiser dão conta aí, rapaz.
Mas vai que um dos dois se lesione ou sejam suspensos.
Tem ninguém na base aí não pra usar de 9?
Aí de 9 você não tem.
Não, mas
você
veja...
Tem Juan Gabriel, que teve até uma oportunidade na Copa do Nordeste, mas é muito cedo ainda.
Mas o Vitória tem opções no elenco pra poder rodar ali e...
Não,
e...
se você falar Fábio, eu vou embora.
Não, não. Não, Fábio não.
Mas, se você citar Fábio, eu levanto mas e vou embora.
Não, não. Não, não vai renovar, mas você vai embora, mas hoje, na linha sucessória de centroavante do Vitória, é o Fábio. Terceiro.
Não, eu,
e
eu.
Vai renovar
e
com
tem
mais
um ano
dois anos.
Pato.
Dois anos?
Dois
não,
anos.
Não, mas o Anderson Pato não é centroavante.
Não, eu sei que não é ponta. É mas isso, pode mas... ser, pode servir ali.
Não, o Henrique também pera, não era ponta. Peraí, pra eu não perder o fio da meada.
Fábio vai renovar.
Dois anos?
Dois anos.
Não, é sério mesmo?
Ele vai renovar por mais dois anos.
Mas baseado em quê, velho?
Ele é jovem, o Vitória acha que é um ativo interessante.
Jovem...
E pode lá na peraí. Frente ainda ganhar dinheiro com ele.
Jovem quantos anos, irmão?
Ele tem 24.
Pronto. Me diga os números de Fábio no Vitória. Ah, peraí. Pega aí, por favor. Vá, Flávio, comente aí. Desculpe, irmão. É porque eu entrei em estado de choque com essa informação.
Não, eu...
Eu que tenho elogiado minha... tantas contratações do Vitória. E dizer que Fábio... Eu quero torcedor do Vitória. Você renovaria com o Fábio? Sim ou não? Pega aí três áudios aí, por favor. Sim ou não? Porque se os três disserem que renovaria, meu irmão, eu me pico.
Rapaz, eu desconfio que nenhum torcedor Vitória quer jogar... Quer, é igual possível, a Neres, pô. Zé
não
Marcos.
Não tem lógica, pô.
Né, são
Neres
jogadores...
Já foi, né? Neres foi anunciado não, foi, pelo Fortaleza,
Zé Marcos também,
já tá treinando.
Esporte.
Não, mas é mais
mas são jogadores aqui distantes.
Sim.
É? E o Anderson Pato não falta muito não pra ser aqui distante eles três, viu? Eu acho que o Anderson Pato, ele ainda tem um carismazinho, porque ele é torcedor do Vitória e tudo
não
mais.
Não é só isso não, né, Fábio? É porque o cara não teve base.
É, mas falamos sobre isso,
é
pô.
Isso, ele
a
não
questão,
teve base.
Veja, o Vitória não é uma ONG comunitária de recuperação de jogadores. O Vitória
porém,
é um time centenário que joga a Série A e precisa ir pra Libertadores.
Porém, eu acho que uma aposta é válida no Anderson
claro,
Pato.
Mas esse aí eu gosto, esse claro, eu gosto. Pô, esse claro. Não faz diferença tá aí.
Faz não, diferença sei. Tá aí, não.
Mas eu quero dizer...
Ele vai se desenvolver e ele é jovem.
Qual o salário do Fábio?
Ah, Fábio veio de um time
Fábio
lá
veio
da Espanha.
De fora.
Da
qual
Espanha?
O salário dele?
O Vitória pagou R$1.700.000 por
100 mil?
Pro contrato dele. Não, acho que é mais um pouquinho.
Ó, deixa eu te falar uma coisa. No Vitória, no Vitória, que okay, os jogadores aqui, deixa eu pegar aqui o salário de alguns jogadores aqui pra falar com você sobre isso. Vamos lá, pega aqui, ó. O Emmanuel Brits, no Fortaleza, ele recebia um salário de R$160.000. Tá? E o Tomás Pochettino, eu ia te mandar aqui, ganhava R$210.000. Considerando que esses jogadores.
Pochettino ganhava quanto lá?
210 mil.
Não, acho que é mais.
Ó, Fabre varia de 150 a 250 mil, diz aqui.
Aí, Fabre?
É.
É?
Pois é, meu.
Dois anos pra poder.
Mais dois anos.
Tá bom.
É, eu acho que o Fabre não enche as medidas, mas o torcedor do Vitória pode.
Pega os números dele aí.
Já, antes, pera aí, do número. Tem dois torcedores já falando aí. Vá, solte aí, vá.
Cara, Fábio, quem quer Fabre, meu irmão, no time?
Reinaldo.
Fabre eu... deve estar. Eu vou até calar minha boca pra não falar demais aqui. Provavelmente deve estar com alguém lá dentro do lugar do Vitória. Para ter um contrato, vai renovar por dois anos. Isso é maluquice, irmão. Aquela carniça. Isso é louco.
Aí o primeiro, peraí, antes do segundo. Você vai me dizer quem é o empresário de Fabre. Eu vou investigar isso aí. Eu quero saber quem é o empresário de Fabre. Quem é o empresário de Fabre? E se ele é, e quem é os outros jogadores que ele empresaria no Vitória? Eu quero saber agora quem é o empresário de Fabre. Vá, mais um áudio, vá.
Boa noite, Fábio. Hoje bancada. Rafa Neves falando aqui. Fábio, na hora que eu ia comentar sobre essa renovação de Fábio, vocês tocaram no assunto aí. Velhão, eu quero entender o motivo real, como você mesmo trouxe aí. Se a gente pegar os números de Fábio, meu Deus do céu, Fábio parece que não teve base, pô. Aí aquela questão, né? Qual o motivo pelo qual o Vitória vai estar fazendo essa renovação de mais dois anos? Essa justificativa que falou aí da idade dele de aposta, assim, aposta baseada em quê, meu amigo? O que é que ele trouxe... Quais os dados dele que a gente pode ter uma esperança relacionada a isso? Meu Deus do céu, não me diga que também os empresários estão sendo favorecidos dentro do Vitória. Não é possível isso, né?
Rapaz, observe que seu comentário, irmão, foi igual ao meu. Por isso que eu tô dizendo, eu quero saber quem é o empresário de Fábio. Eu quero entender essa história. E outra aposta, viu, Valença? É quando você pega um jogador novo, como a gente discutiu o Pato aqui, que o salário é baixo, e você acredita. Como é que é isso, Valência? Esse negócio de apostar num cara que ganha de 150 a 250 mil para renovar por mais 2 anos?
Rapaz, é uma tentativa e risco. Agora, o que eu acho que é estranho, Fábio, é que não é um jogador barato para um time que não tem, que reclama de financiar. Se você traz o Anderson Pato, não estou dizendo que é a mesma qualidade técnica, até porque o Anderson Pato precisa evoluir um pouco mais em termos de entendimento tático, tudo isso, por não ter tido base, né? Mas você investir e deixar um jogador apenas por acreditar que uma hora ele vai dar certo, gastando 100 mil reais por mês, ele equivale a 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 no final do ano, porque ainda tem 13º, né? Então é um valor que para um clube que precisa o tempo todo estar avançando de fase para poder ter a questão financeira, eu acho que é apostar demais, viu?
Tá aí a opinião, diga aí. Aliás, não, Renan, espera aí que tá chegando muito alto. Quero mais um torcedor do Vitória aí. Fábio, renovar no Vitória? Não é possível, não. Bota o torcedor.
Vitória não é. Amigos, eu gosto de vocês, que vocês são democráticos, né? As opiniões são diversas. Eu sempre defendi Jordi Caicedo em termos do que ele pode apresentar. É correria, é igual a Fábio. Tá? A Podi, eu defendia e deu no que deu. Foi o responsável por levar o Vitória. E Fabre, eu sou um dos poucos, 10% gosta de Fabre, né? E eu não sei por que a maioria não gosta, como vocês. E o rapaz perguntou dos números de Fabre. Se ele não jogou, ele não joga. Olha quantos minutos Fabre jogou aí. Olha só quantos minutos. E se vocês não esquecem, ele foi o melhor jogador em campo no primeiro jogo contra o Remo. Melhor jogador. Tá irresponsável, corresponsável por continuar o Vitória na Série A com aquele passe para Baralhas. Mas opinião, opinião. Eu acho claro que é democrático e tem que ser respeitado.
Respeito muito sua opinião. Eu não concordo em absurdo, em absoluto. Ô, Reinaldo, me diga aí, por favor, os números de Fabre, vá.
Quer que eu fale?
Claro, meu filho.
O Renato não tá enxergando, não.
Vai, aqui.
Em 2026, Fabre teve 15 partidas jogadas, jogou 410 minutos, fez um gol e uma assistência. Em 2025, Fabre jogou 38 jogos com 1.382 minutos, fez 4 gols e deu 2 assistências. Em 2024, 25, né, estava no Levante da Espanha, jogou apenas 9 partidas com 227 minutos. Finalizações, o Fabre em 2026 tem apenas 9 finalizações. Já em 25 foram 41 finalizações para 4 gols, ou seja, um gol a cada 10 finalizações. Essa é a métrica do Fabre, né? Então o Fabre tem esses números que, na minha opinião, não são bons números. Inclusive, no site, no portal SofaScore, o Fabre em nenhuma temporada teve nota acima de 6.7. Nenhuma temporada. Então o Fabre, ele não tem exatamente uma carreira exitosa. Ele é um jogador de 24 anos, é claro que ele pode se reinventar, que é muito pouco provável, mas eu concordo em parte com o torcedor, mas eu não posso também destacar que o Fabre, até agora no Vitória, com todas as oportunidades em campeonatos baianos, níveis inferiores, Copa do Nordeste, o Fabre, ele não consegue passar para o torcedor uma forma de jogador que joga bola, né? Apesar da redundância, a redundância é justificada, porque quando você entra em campo, você tem cacoete, saber correr, saber jogar, saber fazer essas questões de transição, voltar, você avança na lateral, na ponta e volta pelo centro, são questões de fundamento. Ele teve base. O Fábio não é um jogador desnivelado, mas é uma opinião do torcedor, respeito.
Vamos lá, mais dois áudios, dois de vez aí, que é o pessoal falando de Fabre. Vá, Everton Bruno.
Boa noite, equipe Benils, boa noite, Fábio Gomes. Rapaz, Fábio, já era pra ter caído fora do Vitória, irmão. Não existe. Esse cara é malucado, rapaz. Ele é pior do que Anderson Pato. Pelo amor de Deus, porque Fábio Moto já tinha procurado o clube pra ele. Antônio da Chapada.
Boa noite, bancada Itapuã FM. Fabinho Carvalho da Caixa d'Água. Ô, torcedor, pra Fábio jogar, meu irmão, o cara tem que mostrar qualidade, desempenho, qualidade. Fábio, Fabre, só sabe correr, jogador sem qualidade. E o Vitória vai renovar, Fábio, aí, com o Fabre. Sabe por quê? Porque investiu dinheiro nele. Fábio foi comprado. Então ele não vai perder Fábio assim. Vai tentar achar algum time ruim aí pra empurrar Fábio. Que Fábio é ruim demais, meu irmão. Além de correr, Fábio sabe o quê? Não sabe dar passe. Não sabe finalizar. Não sabe cabecear. Só sabe correr. Fraquíssimo. Boa noite.
É, isso aí também não me entra na cabeça não. Observe, tem que respeitar o ouvinte que diz que quer a permanência de Fábio, que corre. Eu acho que se ele não tem os minutos que são dados, é porque ele não faz por merecer, pô. Porque o Vitória teve em crise em vários momentos aí. E o Fábio não era sequer lembrado.
Não, ele entrou, sim, nos jogos do Baiano, com o Rodrigo Chagas e aí também com o Jair Ventura.
Agradou?
E não agradou.
Pois é. Né? Ô, Reinaldo, você já descobriu
que fez um bom jogo contra o Remo, viu? Tá. Assim, isso é o que o Vini trouxe.
Isso é natural.
ML3 Futebol.
Sim, eu quero saber o que é isso.
É a empresa.
Essa empresa
é do Manuel Savero, cuida de jogadores de futebol, inclusive do Fabre.
Quem mais
no Vitória? No Vitória é só o Fabre.
Só ele, né?
Só o Fabre. Pronto,
então tá tudo certo. Porque eu pensei que tinha de repente um conchavo, alguém ali no bolo pra dizer, vou deixar aí, mas deixa o meu menino Fabre aí também.
Mas tá? No Brasil eles têm atletas no Vitória, na Ferroviária de Araraquara, no Altos do Piauí, no... como é o nome desse time aqui? Parnaíba, de Santa Catarina, né? Parece que é do Piauí, do Santa Catarina, não sei, Social Clube, é do Piauí, Parnaíba, no Juventude, no Fortaleza, no América Futebol Clube de Natal, no Sub-20, então, no Novo Horizontino, no ABC, é muito time brasileiro, viu?
É, mas não, pelo que você falou aí, grandes clubes não tem.
Não, não tem nenhum.
Não tem.
E multi etnias aqui, né? Brasileiros, espanhóis, russos, né, no Zenit da Rússia, o Vitali Litsov, nome do cara.
Bora falar um pouquinho aqui, já vou pro torcedor, Reinaldo também tem mais notícia do Vitória, mas eu vou pro nosso Valença, porque Valença tem informação importante, tem goleiro chegando, tem goleiro desembarcando em Salvador, vai pro YouTube, hein? Vai pro YouTube da BNews TV, participe, interaja, mande sua mensagem, é importante você interagir com a gente, galera do YouTube mandando mensagem aqui, o Oswaldo Silva acompanhando, Jorge Oliveira, o Austin também trazendo aqui informações pra gente, e mais mensagem, Vando Vitor, tira a camisa, Austin, tenta o assassino, graças a você, Fábio, porque esse cara dá nojo no programa, falando do Vitória, o outro não tira essa camisa, você é profissional, e eu tô até olhando, qual é a camisa, é a minha?
Qual é a camisa?
Essa é de Reinaldo, né? Mas é porque Reinaldo é setorista do Vitória, irmão. É bobagem isso.
Tem nada a ver.
Não leve pro coração, não, irmão. Um abraço pra você. Continue acompanhando a gente, viu? Obrigado. Dodô Xavier, boa noite, bancada. Ele até se sentiu magoado e saiu do estúdio. Mostra a imagem de Reinaldo, a cadeira vazia aqui, ó. O que você fez com ele, ó. Reinaldo ficou magoado com sua crítica e levantou. Faço não, irmão. Fique em paz. Jadson diz, boa noite, amigos da Rádio Itapuã, Arena B News. Deus continue abençoando vocês. Amém. Dinei Bonfim também, boa noite, vocês são os melhores, obrigado. Vamos lá, Valença, quem foi que chegou, hein, Valência?
Opa, Guido, goleiro da equipe do Bahia, vindo do Tajeres, foi apresentado, não, chegou no aeroporto e agora você vai acompanhar a chegada do atleta, as primeiras palavras dele aqui em Salvador.
Cadê, Guido? Guido chegou ou não chegou?
Guido, bem-vindo. Considera que esta é a maior oportunidade de sua carreira, traz toda uma vida em Talleres?
Bueno, muchas gracias por la recibida. Sí, la verdad que después de tanto tiempo en Talleres es una oportunidad hermosa, es un club gigante el que vengo, sé a dónde vengo, entonces bueno, es un desafío enorme para mí, para mi familia, así que feliz de estar acá.
Guido, boa noite. Você é o quinto argentino desse time do Bahia hoje. Chegou a falar com algum dos seus conterrâneos antes de chegar aqui?
Não tive a oportunidade, mas, bueno, sei quem estão. E, bueno, a verdade é que é lindo que haja compatriota acá, mas, bueno, obviamente brindarme al máximo com eles, com meus companheiros, poder sumarme lo mais rápido possível. Mas, bueno, nada, felicidade por estar acá em uma instituição tão grande.
Bem-vindo, Guido. Outras equipes, o Cerro Portenho estava interessado na sua contratação. Por que escolha pelo Bahia?
Porque el primer día que surgió la posibilidad, no lo dudé. Hace 2025, un año atrás, había estado una posibilidad también de poder venir y quedó en medio en la nada. Y ahora cuando salió la posibilidad no lo dudé, porque como decía recién, para mí es un salto, a ver, es una oportunidad en mi carrera muy grande. Vengo de una gran institución y el deseo mío era poder seguir en la misma línea y sin duda que para mí es un desafío enorme. Vengo un club gigante y bueno, obviamente poder cumplir con todas las expectativas y bueno, sumarme lo más rápido posible, poder ayudar, aportar donde me toque, pero feliz.
Guido, buenas noches, bienvenido. Roger, uno de los mejores porteros del mundo. ¿Fue un factor para éxito en la negociación? ¿Habló con él alguna cosa?
Bueno, obviamente, a ver, me gusta mirar mucho fútbol y obviamente de arquero, golero, como dicen acá, la verdad que ha tenido una carrera magnífica. No tuve la posibilidad de hablar, pero bueno, sin duda que uno viene también a aprender. Considero que hasta el último día que jugamos al fútbol se puede aprender. Y sin duda que él haya sido arquero o portero, para mí es un plus, porque bueno, obviamente son enseñanzas que uno tiene que tener, que adaptar, así que feliz.
Tá, então a palavra do goleiro Guido já em Salvador, já seguiu com o pessoal do staff do Bahia, todo mundo já seguindo aí para poder. O Guido amanhã já deve realizar os exames do CT Vares de Macedo, começa a fazer a parte física para quem sabe virar uma opção tão logo para o técnico Rogério Ceni em relação à meta do tricolor. Não estou dizendo que com isso é para poder tirar o Ronaldo de cara. Mas tô alertando apenas que é um atleta que vai chamar atenção para poder brigar pela posição de titular com o Ronaldo.
É, os números, Flávio, eu até falei isso com você aqui da outra vez, são números consideráveis, tá? São números que não dá para dizer, pô, goleiro desconhecido do futebol brasileiro.
Não
tá?
É desconhecido, não.
Não, eu digo assim, talvez desconhecido do futebol brasileiro, de quem não acompanha muito.
Quem não acompanha muito.
Mas assim, eu vou lhe dizer, os números deles são fantásticos. E o Bahia trouxe um cara que é muito ídolo mesmo. E eu volto a dizer, hoje, qualquer um que chegasse aí, não era para tirar o Ronaldo, não. Que eu gosto do Ronaldo, que o Ronaldo é o goleiro das defesas difíceis. Ronaldo dificilmente não faz um milagre dentro de campo. Então, Ronaldo vive uma fase espetacular no gol do Bahia. Pode perder a titularidade? Pode. Mas eu não diria que ele já chega para ser titular, não. Mas eu gosto muito do que eu tenho visto desse goleiro aí.
É, o Ronaldo, se ele mantiver esse mesmo ritmo de desempenho, é inevitável você especular ele na seleção brasileira. Porque é um goleiro que sai bem do gol, é um goleiro que usa bem os pés, ele tem uma desenvoltura embaixo das traves importante, já fez milagres absurdos no ano passado, nesse ano, da mesma forma
que... Eu vi no treino, inclusive, aberto aí, a defesa que ele fez, espetacular, pô.
Da mesma forma que eu saliento aqui, que o Lucas Arcanjo também é um goleiro que, mantendo um nível importante de desempenho, é um goleiro que tem que ser, sim, especulado na seleção brasileira, porque são dois bons goleiros. O Lucas Arcanjo, na minha opinião, leva um pouco de vantagem em frente ao Ronaldo pela longevidade do bom desempenho. O Lucas Arcanjo, desde a Série C, salvo engano, o Lucas Arcanjo, ele conseguiu se recuperar, ele que estava acima do peso ainda em 22, mas se recuperou de tal forma que ele é um dos personagens do Vitória responsáveis, já eu acho que já se tornou o jogador com mais jogos no Vitória, se não se tornou, se tornará ao final da temporada. Então o Ronaldo, ele tem bons números, mas o Guido Herrera é um baita goleiro, na minha opinião, tecnicamente ele é superior ao Ronaldo. É um goleiro sul-americano, com experiência em competições sul-americanas. É importante destacar que ainda na Libertadores de 24, o Ronaldo... 24, Flávio? 24, 25, perdão. O 25, o Ronaldo e o Marcos Felipe falharam no gol do Bahia. E um dos principais pontos que foram observados foram exatamente a carência de um arqueiro que tivesse uma experiência em jogos internacionais. Então o Ronaldo está numa uma fase esplendorosa. Acho que eu estava falando com o Valença, que o Guido Herrera chega no Bahia para disputar a posição com o Ronaldo. Na minha opinião, ele vai disputar sim posição com o Ronaldo. Acho que o Ronaldo é titular do Bahia, mas se tudo der certo em relação aos contratos, acho que o Guerreiro, inclusive, vai pro jogo contra o Fluminense no domingo. Acho pouco provável aí se todos os pontos não forem ligados, contratos, exames físicos e tudo mais, apresentação, eu acho que o Guilherme vai pro jogo, porque
também acho.
O Bahia já foi.
E ele
já
vinha jogando,
isso,
né?
É, já vinha jogando. É, eu acho que o Bahia já fez isso, inclusive, né? Com o Léo Vieira, contratou no domingo pra jogar na
quinta. Eu só acho que a situação era diferente, né?
Não, tava em ritmo também.
Não só isso. O João Paulo tinha acabado de sair de duas falhas.
É, precisava, né?
Mas foi sintomática a contratação do Léo Vieira. Veja, o João Paulo falhou no domingo contra o Remo de futebol.
Mas a gente não tá falando de contratar, ele tá falando de jogar.
Não, ele foi. O Léo Vieira não foi contratado naquele jogo, não. Foi depois daquele jogo.
Eu sei.
Não, mas tá falando a necessidade da estreia.
Foi muito rápido. Eu acho que a questão toda é que ele já fazia uma sondagem
antes. A questão foi que João Paulo errou grotescamente contra o Curitiba. E por conta disso, o Léo Vieira já chegou pra ser titular.
Ele tá falando da necessidade da estreia.
Mas não foi por causa disso.
O que eu tô falando, Flávio, é que Ronaldo hoje é titular, então o Bahia não tem uma necessidade absurda de ter uma substituição a grosso modo. Isso. O que pode acontecer é que o goleiro vai pegar um ritmo de treino ainda, vai se ambientar com o estilo de Rogério Ceni. O que eu falo é que a chegada do Léo Vieira, ela se distancia da chegada do Guido, porque isso. Foi extremamente necessário que ele assumisse o gol.
Concordo.
Porque se não fosse por isso... O João Paulo até seguiria na meta do Bahia. E não foi.
Mas o que eu tô querendo dizer, Falência, não é nem isso não que você falou, que eu concordo tudo. A necessidade do Léo Vieira ser contratado, pra mim, não foi startada a partir do jogo. Eu acho que ela foi acelerada, porque foi muito sintomático que o Bahia fez. O Bahia já tinha o Léo Vieira na alça de mira, monitorado, falando com ele, e depois da falha, isso acelerou. É.
Dá pra você abrir meu microfone aqui, ô Mangueado? Não fecha minha zorra, não. Oxi. Eu concordo com isso aí. Acho que o rapaz já tava contratado, o goleiro já tava fechado. Uhum. Concordo, não tem nada a ver com isso, não. E aí o que o Valência tá dizendo? A necessidade fez com que ele antecipasse a estreia.
Mas a gente fala a mesma coisa.
E nesse caso do goleiro aí, o que chega, o Guido, não tem realmente necessidade. Depois o cara franga, torcedor é chato. Quem não conhece e não acompanha já começa a pegar no pé. Mas vamos esperar pra ver o que é que o Rogério vai fazer. Ainda dá tempo pra isso. 996542750. Eu sei que você quer soltar um trechinho aí de Fábio, mas vamos colocar mais um áudio.
Boa noite, bancada. Boa noite, Reinaldo, meu amigo Reinaldo. Sobre a discussão de Fábio aí, o contrato de mais 2 anos, se o salário dele é alto, que o salário dele é baixo. Só aquele passe que ele deu para Baralhas, que salvou o Vitória ano passado, já vale aí uns 3 anos de contrato.
Peraí, meu irmão. Amor, eu tenho que respeitar, mas
foi,
meu amor,
foi o passe do ano passado, Fábio, que deixou o Vitória na Série A, né? A assistência pro gol de Baralhas contra o São Paulo, na última rodada, o passe foi do Fábio.
Então, bora fazer o seguinte, vocês concordam então, vamos renovar por 2 anos, já que vocês querem, né? Já que compensa. Agora não relacione não, porque senão vai ser obrigado a botar pra jogar.
Você pode renovar e emprestar.
Deixa ele no come e dorme aí, não tem... porque, meu irmão, se você ficar ocupando espaço, você vai ter que botar o cara em campo.
Mas esse pensamento do torcedor, aí dá vontade de falar o seguinte, de contrapor. E em quantos momentos o Vitória precisava vencer o jogo? E no contra-ataque, ele matou a jogada, ele desperdiçou a oportunidade. Assim. Então, assim, é porque quando vem um êxito... acaba chamando muita atenção quando existe um erro muito grotesco. Mas quando são erros em sequência, aí todo mundo só vai lembrar só da coisa positiva que foi a jogada que originou o gol contra o São
Paulo.
Mas
tem uma máxima, viu, sobre jogador ruim. Quem falava isso era Evaristo Macedo, quando eu treinava. O problema do jogador ruim é que você vai precisar usar em algum momento. Então, o que você falou faz todo sentido, parafraseando aí o Evaristo Macedo. Ele falava que o jogador ruim, se ele está lá no elenco, você vai acabar usando. Então, fatalmente, o Jair Ventura vai usar o Fábio em algum momento.
Bora, vamos lá, Reinaldo Oliveira. O que é que você quer soltar aí, meu filho? Venha.
Vamos ouvir, né, o Fábio Mota falando dessa situação de Fábio, explicando o porquê da renovação. Vamos ouvir aí o Fábio Mota.
Fábio é atleta do clube, tem contrato, o clube tem interesse em renovar o contrato. É um atleta novo, o Vitória comprou. E tá dentro do planejamento do Vitória. É só para voltar rapidinho aqui. O Alisson era essa mesma confusão que ninguém queria. O Alisson para a segunda divisão de Portugal e no fim está aí. O que aconteceu com o Alisson? Então, não. Eu tenho que raciocinar. É evidente que eu sou torcedor. Mas quando você ocupa a cadeira de presidente, você tem que raciocinar como presidente os ativos que você tem, os passivos que você tem, como você vai gerir. Fábio é um atleta novo, jovem ainda, certo? Patrimônio do clube, foi comprado, é um ativo do clube que vai continuar. Qual era a grande dúvida que a gente tinha? Se a gente emprestaria ou não Fábio? Se resolveu que não vai emprestar, que ele está nos planos do Vitória.
Tá aí, tá nos planos do Vitória. Não vai emprestar, vai renovar, mas não vai emprestar.
É, eu vou dizer o quê? É, cada um com seu planejamento. Assim, com todo respeito a Fábio Mota, acho que o Alisson não cabe, né? Acho que o Alisson, quando começou, e o Alisson era muito mais novo que o Fábio, né? Naquele período que ele saiu do Vitória, tinha o quê? 21 anos? 22 anos?
O Alisson Santos?
Menos.
Saiu com 20.
Pois é, mas ele comparou o Alisson.
Saiu com 20, ele foi primeiramente pro Náutico, depois foi pro Figueirense, do Figueirense, segunda divisão de Portugal, depois Sporting, agora Nápoles.
E outra, ele pegou uma fase do Vitória muito ruim, o Alisson. E quando ele começou mostrando qualidade sim. Ele ia pra cima, ele ia pra dentro.
Ele ia pra dentro, ia pra cima, concordo com você. Mas o chute dele, a finalização dele, é o que o torcedor não gostava.
Não, tudo bem, mas o que eu tô dizendo é que o Alisson, ele mostrava muito mais qualidade do que o que... Porque ele citou o Alisson querendo comparar o Fábio, né?
E o Fábio já tem 20 e tantos anos,